já disseram que o papel do tradutor é mediar autor e público, e é nessa afirmativa que se prega a importância do profissional que traduz as obras estrangeiras para uma nova edição nacional. A editora 34, por exemplo, é sempre citada quando o assunto é tradução. Isso, em grande parte, vem de suas traduções da literatura russa, que a editora vem publicando desde a década de 90. Da literatura russa publicada pela editora 34, destaque-se as traduções de Fyodor Dostoiévski. A editora já lançou 17 livros de Dostoiévski. Os primeiros, lançados nos anos 2000, foram Crocodilo e Memórias do Subsolo. E no que se destaca essas publicações é o fato de que são traduções diretas do russo, língua original das obras de Dostoiévski. As obras do escritor já circulam no Brasil desde o século XIX, em traduções oriundas de outras traduções, em inglês ou em francês. A novidade da tradução direta do russo traz uma ligação mais estreita e confiável com a literatura de Dostoiévski, e a editora já conta com um histórico de traduções de Dostoiévski diretos do russo. Entre elas estão as obras Crime e Castigo, Os Demônios, O Idiota. Um dos principais tradutores brasileiros de autores russos, e principalmente de Dostoiévski, é Paulo Bezerra. O tradutor foi professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e estudou o idioma russo e a literatura russa em Moscou. Nessa época, Paulo visitou São Petersburgo, cidade natal de Dostoiévski, munido com um guia turístico nada convencional, o livro Crime e Castigo. Paulo Bezerra também já traduziu diretamente do russo mais de 40 obras nos campos da filosofia, psicologia, teoria literária e ficção, além das premiadas traduções de Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios. Em 2012, recebeu do governo da Rússia um prêmio por sua contribuição na divulgação da cultura russa no exterior. Sobre isso, conversei com Cid Piquet, editor da Editora 34. Conta um pouco mais sobre a relação entre o Paulo e a editora. Vocês vão lançar um outro livro do Dostoiévski traduzido por ele, né?
Isso. Ele está traduzindo agora O Adolescente, que é um dos últimos grandes romances, né? Que é grande, últimos no sentido de que a gente não publicou ainda, né? Então, o Paulo é também uma pessoa de mais idade, já está com 70 e poucos anos agora, mas né, se dedica ao estudo da língua, da literatura russa há muitos anos, né, desde os anos 60, quando foi para a Rússia. Ele tem uma história bonita de vida com a literatura e com a Rússia. Mas ele já tinha publicado aqui na Coleção Leste, traduzido para a gente, o livro do Osip Mandelstam, que é um grande nome também da literatura russa, mas não tanto conhecido, por aqui, pelo menos. E depois dessa primeira experiência, na verdade, foi a partir de uma conversa entre ele e a Bia Bracha, que na época era dona da editora, surgiu esse projeto de traduzir os grandes romances de Dostoiévski, já do russo. E aí começou, né? Primeiro foi Crime e Castigo, depois Idiota, Os Demônios, e a gente está numa longa parceria aí há quase duas décadas, né? De muito sucesso.
Sobre a publicação da literatura russa, a editora 34 mantém a chamada Coleção Leste, que publica escritores desconhecidos do leste europeu. No fim da década de 90, a coleção já estava famosa. No começo dos anos 2000, começaram a ser publicadas as obras de Dostoiévski. A âmbito mercadológico, as vendas dos livros da Coleção Leste sempre venderam bem, mas o boom comercial veio mesmo com a tradução de Crime e Castigo, feita por Paulo Bezerra. E as vendas continuaram aumentando com os livros seguintes do autor russo. Hoje, Dostoiévski é o autor mais vendido da editora. Fyodor Dostoiévski nasceu em 30 de outubro de 1821, na cidade de Moscou, na Rússia. Em São Petersburgo, Dostoiévski estudou engenharia numa escola militar e ali pegou gosto pela literatura dos grandes escritores de sua época. Em 1844, ele lança seu primeiro livro, intitulado Gente Pobre, sendo bem recebido pelas críticas e com boas vendas. 5 anos depois, em 1849, durante o regime czarista da Rússia, foi preso por participar de reuniões subversivas e depois foi condenado à morte. Mas teve a pena revertida para 4 anos de trabalho forçado na Sibéria. Essa experiência foi tratada no livro Recordações da Casa dos Mortos e no livro Memórias do Subsolo. Depois disso, Dostoiévski escreveu um dos livros mais célebres dele, Crime e Castigo e O Idiota. Dostoiévski morreu em São Petersburgo, dia 28 de janeiro de 1881. Piquet, da editora 34, também comentou sobre as traduções diretas do russo e a Coleção Leste. Cid, conta pra gente como começou a Coleção Leste.
Então, a coleção Leste, ela começou, ela data praticamente do começo da editora também, poucos anos depois. Na verdade, ela começou sendo coordenada pelo Nelson Asher. E a ideia inicial era publicar autores pouco conhecidos do leste europeu e mais contemporâneos, né, como o Karel Čapek, o Kostolany. A coleção já foi muito bem recebida no começo com esses autores, só que depois de algum tempo ela foi mudando um pouco de perfil, principalmente por causa da vinda do Boris Schneiderman. Começamos a reeditar traduções antigas dele, e o Boris Schneiderman foi mais ou menos o motivo, foi a porta de entrada para a literatura russa de fato, né? E aí depois do Boris veio o projeto do Paulo Bezerra, de traduzir os grandes romances do Dostoiévski, e enfim, e aí depois ela seguiu e se desenvolveu.
Cid, quais são os principais autores da coleção?
Então, o principal autor da coleção, sem dúvida, é Dostoiévski, porque o autor enfim, mais publicado, né, assim, nós publicamos já acho que uns 15 livros dele, e é um dos grandes nomes da literatura russa, né, talvez o mais conhecido, principalmente fora da Rússia. Então, sem dúvida, ele é o carro-chefe da coleção, digamos assim. Mas publicamos também Chekhov, Gogol, Tolstói, temos vários outros autores aí do panteão, né, dos grandes autores russos. Agora, recentemente, publicamos o Turgenev, o romance dele, Rudin, o primeiro romance. Vamos publicar em breve o primeiro livro de contos dele, que é Memórias de um Caçador. Então, tem vários autores, mas Dostoiévski, com certeza, é o mais conhecido e o mais publicado em termos de número de obras. Né?
A coleção já existe há mais de 10 anos, já publicou vários autores do leste europeu, mas o que ainda falta? O que vocês ainda estão correndo atrás para publicar?
Olha, falta, não sei se falta a palavra, mas enfim, existe muita coisa ainda para ser publicada. Na literatura russa, ela é muito, muito forte, muito rica em termos de qualidade, em termos de quantidade de autores. Então é um universo, não vou dar infinito porque seria exagero, mas é um universo aí muito, muito amplo. O que, assim, o próprio Dostoiévski ainda falta publicar várias obras dele, né? A gente tem a ideia de talvez publicar as obras completas, chegar a publicar as obras completas dele, mas de todos esses autores que eu falei e de outros, existem muitas obras, né, que a gente poderia e tem interesse em traduzir e editar. O que nós temos feito recentemente é começar a publicar, tentar publicar autores mais contemporâneos, digamos, né? Porque esses todos aí dos quais estou falando aqui são do século XIX, né? São, digamos, os clássicos, né, da literatura russa. Mas a gente acha importante também começar a publicar autores mais recentes, menos conhecidos até, mas igualmente importantes e qualificados.
Falando agora das traduções diretas, qual a diferença das traduções de hoje das anteriores, que antes era traduzido do inglês ou do francês, né?
Isso, né? Quase sempre. Então, a diferença é muita, né? A tradução é uma coisa muito, muito complexa, muito, muito delicada. Enfim, o Schopenhauer, por exemplo, fala que uma tradução, ele é muito crítico de traduções, né? Ele diz que a gente deve sempre ler obra no original, porque uma tradução nunca vai se comparar ao original. É um pouco exagerado, né? Ele achava que todas as pessoas deviam saber latim, por exemplo, né? Isso é um pouco exagero, né? Enfim, não dá para a gente saber todas as línguas para ler os autores na língua original. Mas a tradução, de fato, quando você traduz de uma língua para outra, é difícil não perder algumas coisas, né? Quando você traduz de uma outra tradução, aí, enfim, a perda é, no mínimo, o dobro, né? É difícil explicar, assim, mas, enfim, tem a questão da interpretação, né? Porque a tradução sempre é uma interpretação, mas o que se perde principalmente na tradução indireta é a sutileza, né? Assim, o tom da língua, o tom do escritor. É difícil realmente explicar em palavras, mas é isso. Você perde, por exemplo, os franceses, né, para dar um caso, dar um exemplo muito conhecido, as traduções francesas do Dostoiévski, elas são, assim, sabidamente, elas pecavam por embelezar muito o texto do Dostoiévski, que não era um escritor como Flaubert, por exemplo, um escritor super estilista. O Dostoiévski era um escritor mais rude, digamos, né? Um ótimo escritor, mas com estilo mais duro. E as traduções francesas, elas embelezavam demais. Então, elas acabavam descaracterizando, né, esse estilo do autor. A tradução direta do russo, né, como no caso do Paulo Bezerra, ela tem essa vantagem de ir direto na fonte e conseguir trazer para o texto em português a voz do autor de forma mais genuína, né?
E Dostoiévski é um autor que começou a publicar no século XIX, mas aqui no Brasil só agora não, mas na década passada começou a ter as traduções diretas. Por que só agora?
Então, na verdade, assim, isso, já desde os anos 40, Dostoiévski é traduzido aqui no Brasil, né? Temos obras completas dele para José Olímpio e tal, mas eram traduções indiretas. Basicamente porque eu acho que não havia, naquele momento ainda, tradutores do russo, né? O primeiro tradutor do russo no Brasil foi o Boris Schneiderman, né, que começou aí mais ou menos nessa época, mas enfim, ele só se estabeleceu mesmo assim, como tradutor já aí mais para os anos 60, foi fundador da cadeira de russo na Letras, e aí na esteira dele vieram outros, né, o Paulo Bezerra mesmo e tal. Agora, digamos, 20 anos para cá, os estudos de língua e literatura russa no Brasil cresceram muito nas universidades e, enfim, mais pessoas se interessaram por essa área da literatura e pela atividade de tradução. É verdade que o fato de ter editoras investindo nisso, publicando, né, essas obras, também cria condições, quer dizer, o tradutor só pode traduzir se tiver uma editora disposta a publicar, né, a contratar seu trabalho e publicar. Então, nesse sentido, esse trabalho da 34 e de outras editoras também, esse investimento na literatura russa, criou um pouco as condições para que esses tradutores se inserissem no mercado, né? E no nosso caso aqui, por exemplo, no começo, aí há 15 anos atrás, mais ou menos, quando começamos a publicar os russos, só tínhamos o Boris Schneiderman e o Paulo Bezerra. Hoje temos quase 20 tradutores trabalhando conosco.
E a que se deve esse aumento de tradutores?
Eu acho que é um movimento de dois lados que ao mesmo tempo tem um diálogo entre eles, né? Por um lado, é um movimento espontâneo das pessoas que resolvem estudar a língua russa e se dedicar à tradução. Por outro lado, as editoras abrem as portas, né? Dão a possibilidade de trabalho para as pessoas, né? Como tem uma editora como a 34 publicando vários títulos russos por ano, a gente precisa de tradutores. Então, de fato, chegamos a incentivar muitos jovens, por exemplo, né, a se dedicarem à tradução do russo. Isso é bacana porque acaba se criando uma relação muito boa assim, entre editores e os tradutores.
Eu conversei agora com Cid Piquet, um dos editores da editora 34, Leonardo Ribeiro, para o Revista Universitária.